Leitura do livro Mistérios Desvelados, Ensinamentos do Mestre Saint Germain. Então, vamos começando aí com um apelo. Bem-amada Presença Divina, eu sou vossa vivente energia e vossa inteligência capacitam-me a ler, entender e assimilar as vossas palavras e fazer aquilo que é esperado de mim. Eu sou profundamente grato por essa energia de vida. Bem-amado Mestre Ascensionado Saint Germain, apelo por vós, pelo vosso sentimento e capacidade. Auxiliai-me para que eu empregue estas instruções em louvor a Deus e consolo à humanidade. Assim seja e assim é. Então estamos no capítulo 1, que fala a respeito do o encontro com o Mestre. E nesse momento aqui, nós, no áudio anterior, nós estávamos vendo que o... Deixa eu me recordar o nome dele. Godfrey Haiking. Ele estava nas cercanias lá do Monte Shasta e foi dar uma passeada. Ele foi enviado lá a serviço do governo, para aquelas redondezas. E ele estava muito interessado a respeito dos mistérios que rondavam aquela região do Monte Shasta, que falavam que havia uma fraternidade de seres ali. Então tinha muitas lendas sobre o Monte Shasta. E aí, num desses passeios que ele foi fazer, com esse interesse dele de conhecer a verdade, ele se deparou com um homem, justamente quando ele foi pegar a água num riacho. Ele ia almoçar e foi pegar a água. Apareceu para ele um homem que ele dizia ter uma aparência jovem. E aí esse homem pediu o copo para ele. Ele cedeu o copo e ele colocou uma bebida ali. Fez aparecer uma bebida, essa era a questão. Fez aparecer uma bebida ali que ele tomou e revitalizou imediatamente o corpo dele inteirinho. E ele seguiu explicando o que era aquilo, né? Falando que era uma bebida diretamente manifestada do elemento universal, era pura vida aquilo. Ele foi explicando como aquilo se dava, como que lei era essa que possibilitava precipitar as coisas. Então vamos seguindo aqui agora com a leitura. Quem quiser saber mais, volta ali para o áudio anterior. Segue então esse homem que ainda não se identificou, né, explicando para ele sobre as leis da vida. A eterna lei da vida é: o que pensais e sentis, atraireis para o mundo da forma. Vou repetir aqui para nós, porque eu acho que esse aqui é um dos ensinamentos. Todos nós sabemos de alguma forma, né? Mas importante quando a gente vê fora de nós isso numa linguagem bem clara, né? A eterna lei da vida é: o que pensais e sentis, atraireis para o mundo da forma. Onde estiver vosso pensamento, aí estareis. Porque sois vossa própria consciência, e vos tornareis aquilo sobre que meditais. Quando alguém permite que sua mente se demore em pensamentos de ódio, condenação, concupiscência. Interessante essa palavra, né? Concupiscência. O que será que é isso? Inveja, ciúme, crítica, medo, dúvida ou desconfiança. E admite que esses sentimentos de irritação sejam gerados dentro dele, certamente terá discórdia, fracasso e desgraça em sua mente, corpo e mundo. Enquanto ele consentir que sua atenção se prenda a tais pensamentos, tenham eles por objeto nações, pessoas, lugares, condições ou coisas, estará absorvendo aquelas atividades na substância de sua mente, seu corpo e de seus negócios. De fato, ele está induzindo, forçando-as a que entrem em sua experiência. Vamos repetir, né? Porque a repetição nos permite fixar o ensinamento, eu acho. Quando alguém permite que sua mente se demore em pensamentos de ódio, condenação, concupiscência, inveja, ciúmes, crítica, medo, dúvida ou desconfiança, e admite que esses sentimentos de irritação sejam gerados dentro dele, certamente terá discórdia, fracasso e desgraça em sua mente, corpo e mundo. Enquanto ele consentir que sua atenção se prenda a tais pensamentos, tenham eles por objeto nações, pessoas, lugares, condições ou coisas, estará absorvendo aquelas atividades na substância de sua mente, de seu corpo e de seus negócios. De fato, ele está induzindo, forçando-as a que entrem em sua experiência. Todas essas atividades discordantes atingem o indivíduo e seu mundo através de seus pensamentos e sentimentos. O sentimento muitas vezes se manifesta impetuosamente, antes mesmo que se possa controlar os pensamentos captados pela consciência externa. tal experiência mostrar-lhe-á como é grande a energia dentro de suas múltiplas criações. Criações estas que ele acumulou pelo hábito. A atividade de vida designada como sentimento é o ponto menos resguardado da consciência humana. É a energia acumuladora pela qual os pensamentos são impelidos para dentro da substância atômica. E assim, pensamentos tornam-se coisas. Advirto-vos a necessidade de vigilância sobre o sentimento nunca será demasiadamente enfatizada, porque o controle das emoções desempenha o papel mais importante em tudo na vida. Mantendo o equilíbrio da mente, a saúde do corpo, sucesso e realização nos negócios e no círculo social do eu pessoal de todo indivíduo. Pensamentos nunca poderão se converter em coisas enquanto não se revestirem de sentimentos. O que chamam de Espírito Santo é o que conhecemos como sentimento. É a parte da vida, Deus, a atividade do amor divino ou a expressão materna de Deus. Sentimento, né? O aspecto, talvez, feminino, né? Ele falou expressão materna, o sentimento. É por isso que o pecado contra o Espírito Santo é referido como o que acarreta grande aflição. Porque qualquer discordância no sentimento rompe a lei do amor, que é a lei do equilíbrio, harmonia e perfeição. O maior crime no universo contra a lei do amor é a emissão quase incessante pela humanidade de toda espécie de sentimentos negativos e destrutivos. Um dia a raça humana virá a perceber e reconhecer que as forças sinistras e destrutivas que se manifestam na Terra e em sua atmosfera, geradas, notai bem, pelo pensamento e sentimento humanos, só entraram nos negócios dos indivíduos e das nações através da falta de controle das emoções na experiência diária de cada um. Mesmo os pensamentos destrutivos não podem expressar-se em ação, em acontecimentos ou transformar-se em coisas físicas, sem passar pelo mundo do sentimento. Porque é nessa fase de manifestação que tem lugar a atividade de solidificação do átomo físico sobre as formas mentais. É o Saint Germain que está explicando para a gente como que se chama aquilo? Psicossomática, eu acho que é, né? Quando a pessoa somatiza algo no corpo físico devido aos pensamentos, né? Tanto pode ser saúde como pode ser doença, né? Basta pensar e envolver aquele pensamento com sentimento. Essa é a magia que ele estava falando aqui. Feito isso, segue-se uma solidificação do átomo físico sobre as formas mentais. Isso que o Saint Germain explicou, né? Vamos seguindo aqui, então. Assim como o barulho de uma súbita explosão causa um choque no sistema nervoso de quem ouve, imprimindo uma sensação de tremor na estrutura celular do corpo, exatamente do mesmo modo, as labaredas do sentimento irritado chocam, perturbam e desordenam as substâncias mais finas da estrutura atômica da mente, do corpo e do ambiente da pessoa que as emite, consciente ou inconscientemente, intencionalmente ou não. O sentimento discordante é o causador das condições a que chamamos desintegração, velhice, falta de memória e qualquer outra falha no mundo da experiência humana. O efeito causado sobre a estrutura do corpo é o mesmo que seria produzido em um edifício se a argamassa que une os tijolos recebesse repetidos golpes num aumento crescente diariamente. Esse abalo contínuo separaria as partículas componentes da argamassa e o edifício ruiria e se transformaria em massa caótica e a forma deixaria de existir. É isso que a humanidade está constantemente fazendo na estrutura atômica do corpo humano. Manifestar pensamentos e sentimentos discordantes que brotam de si mesmo é proceder dentro do menor esforço e constitui uma atividade habitual do indivíduo pouco desenvolvido, rebelde e obstinado que recusa compreender a lei de seu próprio ser e trazer sua personalidade, que é apenas instrumento de expressão, à obediência a essa lei. E aí, como é que tá aí? Tá captando as ideias do Saint-Germain aí? Às vezes é bom ouvir e reouvir, né? Ler e reler, para poder entrar na linguagem que o Saint-Germain usa, né? Saber do que ele tá falando. Hoje tá rolando um corte de grama aqui perto, então tem o barulho da máquina. Vamos seguir aqui. Aquele que não quer controlar seus pensamentos e sentimentos está em mau caminho, porque todas as portas de sua consciência estão abertas de par em par às atividades desintegradoras projetadas pelas mentes e emoções de outras personalidades. Não é preciso nem força, nem sabedoria, nem treinamento para dar passagem a impulsos malévolos e destrutivos. E os seres humanos adultos que fazem isso não passam de crianças no desenvolvimento de seu autodomínio. É uma vergonha para a vida da espécie humana que tão pouco controle das emoções seja ensinado à humanidade do berço ao túmulo. Atenção para esse ponto fundamental e grave. É hoje a maior necessidade do mundo ocidental. Controle das emoções, né? É fácil ceder a pensamentos, sentimentos e hábitos discordantes, porque a massa humana está como que submersa em ambiente e associações criadas inteiramente pelos próprios humanos. O indivíduo, pelo autodomínio da consciência externa, deve esforçar-se por se elevar acima dessa condição, a fim de transcender a essas limitações permanentemente. E ninguém pode ter esperança de libertar sua vida e seu mundo da miséria, da discórdia e da destruição, enquanto não refrear os próprios pensamentos e sentimentos. Desse modo, ele recusa deixar a vida, que flui através da mente e do corpo, qualificar-se com a discórdia resultante de cada pequena ocorrência perturbadora no mundo que o cerca. A princípio, essa disciplina requer esforços tenazes e contínuos, porque os pensamentos e os sentimentos de 95% da humanidade correm tão descontrolados e livres como um cãozinho vadio. Entretanto, não importa quanto esforço seja necessário para trazer essas duas atividades a um controle absoluto. Esse objetivo é de máxima importância e vale a pena que se lhe dedique toda a energia, esforço e tempo. Nenhum domínio real e permanente da vida e do mundo pode resultar sem ele. Será prazer e privilégio para mim ensinar-vos o emprego dessas leis superiores. O uso e a aplicação delas vos permitirá libertar e expressar a verdadeira sabedoria e manifestar toda a perfeição. E agora o Saint Germain vai trazer alguns passos aqui, né? Vai trazer 4 passos. Vamos ver aqui. O primeiro passo para o controle de si mesmo é a quietação de toda a atividade externa, tanto da mente como do corpo. 15 a 30 minutos à noite antes de dormir e pela manhã antes de começar o trabalho diário, de prática do exercício que se segue, causará prodígios em quem quer que o faça com o necessário empenho. 15 a 30 minutos, né? O segundo passo consiste em certificar-vos de que não sereis perturbados e depois de vos tornardes perfeitamente tranquilos, imaginai e senti vosso corpo envolvido em uma resplandecente luz branca. Durante os primeiros 5 minutos de concentração nesse quadro, reconhecei e senti intensamente a ligação entre o eu exterior e vosso poderoso Deus interior. Focalizando a atenção no centro do coração, visualizando-o como um sol dourado. O passo seguinte é o reconhecimento. 2 pontos, abre aspas. Eu agora aceito alegremente a plenitude da poderosa presença de Deus, o Cristo puro. Sente o grande brilho da luz e intensificai-a em cada célula de vosso corpo durante no mínimo 10 minutos. Encerrai então a meditação pelo comando: eu sou um filho da luz, uma filha da luz. Eu amo a luz. Eu sirvo a luz. Eu vivo na luz. Eu sou protegido, iluminado, suprido, sustentado pela luz, e eu abençoo a luz. Lembrai-vos sempre: nós nos tornamos aquilo em que meditamos, e uma vez que todas as coisas vêm da luz, luz é a suprema perfeição e controle de todas as coisas. Contemplação e adoração da lei induz a iluminação da mente, saúde, força e ordem no corpo físico, paz, harmonia e êxito a se manifestarem nos negócios de todo indivíduo que realmente puser em prática e mantiver essa disciplina. Que bom, hein? Vamos finalizar por aqui, então. Fazendo um apelo, né? Bem-amada presença divina, eu sou, derramai a luz de vossa misericórdia em minha consciência. Nutre a semeadura que o mestre amado Saint Germain plantou em meu coração. Ajudai-me a pertencer àqueles que se esforçam e conseguem inflamar suas próprias consciências. Ajudai-me a pertencer àqueles que aceitam a vossa palavra e a seguem. Ajudai-me a pertencer àqueles que percebem vossa sabedoria e a amam, que acreditam e vivem de acordo com a fé. Assim peço que vossa palavra se erga sempre em meu favor. Assim seja, e até breve.